cumprimentar o Governo por anunciar hoje aqui a entrada até ao final do ano de 1.500 elementos nas Forças e Serviços de Segurança. Isso diz muito. Isso diz muito. Que as preocupações que os portugueses têm são as preocupações deste Governo e que as oposições começam a ficar com o discurso esvaziado. Uma nota, Sr. Primeiro-Ministro, sobre outro foco do programa de Governo, a agenda transformadora. E uma palavra especial sobre a reforma do Estado, sobre a qual discutiremos ainda durante o dia de hoje. É bom avisar aqueles que normalmente agitam os papões. Andamos há anos, Sr. Primeiro-Ministro, todos o país, a discutir a necessidade de uma reforma do Estado. Mas eu queria aqui descansar as almas mais agitadas, Sr. Primeiro-Ministro. Reformar o Estado não é cortar nem despedir. Reformar o Estado é colocar o Estado ao serviço daquilo que verdadeiramente interessa. E aquilo que verdadeiramente interessa são os portugueses e as empresas que criam riqueza.
Sr. Primeiro-Ministro, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Hugo Soares. Também agradeço, mas neste caso partilho as palavras de felicitação, porque elas são dirigidas ao Governo, mas naturalmente partilhadas pelos grupos parlamentares que o suportam nesta Assembleia da República e que o constituem. E começava por lhe dizer, como pano de fundo geral, que nós vamos, de facto, ser consequentes com este princípio de diálogo e de compromisso. Não é apenas com a inclusão das 80 medidas provindas dos programas eleitorais dos partidos da oposição. Será, seguramente, com a capacidade de diálogo e de abertura aos contributos das oposições em todas as matérias relevantes que venham a ser discutidas no Parlamento e até fora dele, por iniciativa do Governo e, muitas vezes, porventura, por iniciativa dos próprios partidos da oposição. Porque há uma coisa que nós temos todos de preservar e respeitar aqueles que foram os compromissos assumidos na campanha eleitoral. E na campanha eleitoral, todos os protagonistas partidários disseram abundantes vezes que o país estava cansado de eleições, que não podíamos andar sempre a provocar instabilidade e que, portanto, estavam todos disponíveis para convergir, para aceitar com tolerância democrática a aproximação das posições políticas. Agora, exige-se a todos que sejam consequentes. Claro que ao Governo, em primeira linha, é verdade, mas também aos partidos da oposição. É isso que eu espero possa estar na prioridade da ação política de todos e estou convencido que será a forma de todos poderem projetar para, numas próximas eleições, daqui a 4 anos, se apresentarem com ainda mais argumentos para verem robustecida a sua representação, que é o objetivo que todos pretendem nessa ocasião. Depois dizer-lhe que falou em vários temas, um deles foi a segurança, e eu aproveito para complementar a resposta que ficou por dar ao deputado André Ventura. Efetivamente, hoje nós estamos numa outra fase da abordagem ao tema da segurança em Portugal. Porque há um ano atrás, nós iniciámos um mandato com uma instabilidade completa nas forças de segurança. A última campanha, não esta, a anterior, tinha sido realizada com os polícias na rua, com uma reivindicação constante, audível, justa já agora, em termos de valorização do seu estatuto remuneratório e mesmo da sua perspectiva de progressão na carreira. Ora, o deputado André Ventura, creio que nenhum dos partidos da oposição hoje fala disso. E não fala disso porque isso está feito. Está feito, está projetado, está em execução. Mesmo o deputado André Ventura, quando nós celebrámos o acordo com os sindicatos, veio desdenhar e até queria fazer ele próprio o acordo, agora não fala disso porque ele já reconhece que hoje temos condições para maior atratividade e retenção de capital humano nas forças de segurança, sem o qual não há uma política de segurança eficaz. Mas é preciso também haver políticas de maior visibilidade e proximidade no policiamento, é preciso haver mais operações de prevenção, como houve, especiais, é preciso que elas sejam notadas, e notadas sobretudo por aqueles que têm a ideia de prevaricar, de cometer crimes. E é preciso também atuar, e isto também é uma política de segurança, do lado da justiça penal. Nós propomos, e a seu tempo traremos a este Parlamento, que haja julgamentos mais rápidos para a criminalidade mesmo mais grave, desde que materializada e tendo ocorrido a sua detenção em flagrante delito. É preciso que aqueles que têm condutas criminosas percebam que não vale a pena terem essas condutas, que há repressão e que por via disso também se previne a ocorrência de criminalidade. Depois, Sr. Deputado, a agenda transformadora é de facto um desafio para todos. Eu tenho notado também, Sr. Deputado, que, como aliás já antecipava, muitos se estão a declarar assustados com a mudança, com o ímpeto reformista de transformação. Ora, que grande sinal. Todos reconhecem que é mesmo para levar a sério este ímpeto de transformação. E é mesmo para servir melhor os cidadãos, é mesmo para termos uma economia mais competitiva, é mesmo para salvaguardarmos os serviços públicos e o Estado Social. É mesmo para sermos um país mais rico e, sendo mais rico, ser um país mais justo. É por isso que nós vamos continuar a baixar os impostos sobre os rendimentos do trabalho, porque vale a pena trabalhar. É por isso que vamos baixar os impostos sobre as empresas, porque vale a pena investir. É por isso que queremos os serviços públicos a responder mais rápido, que é para as pessoas terem vontade de trabalhar e de investir. E falaremos mais ainda desta reforma nas próximas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Luís Carneiro, Partido Socialista, 5 minutos para pedir esclarecimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, o Partido Socialista não obstará a que assuma plenamente a sua responsabilidade juntamente com o seu Governo. Mas o Partido Socialista e a sua bancada não são o suporte do Governo. Serão, isso sim, uma bancada da oposição responsável, firme, construtiva e alternativa. Essa postura de responsabilidade exige do Governo respeito e diálogo. Respeito, desde logo, pelas portuguesas e pelos portugueses, que são o fundamento da nossa legitimidade democrática. Nesse domínio, Sr. Primeiro-Ministro, não entrou com o pé direito. O Governo não entrou com o pé direito porque hoje traz no programa do Governo propostas que não tinha no programa eleitoral e que não discutiu durante o debate eleitoral. Propostas relativas ao Serviço Nacional de Saúde e à revisão da legislação laboral. Mas também, Sr. Primeiro-Ministro, não esteve bem quando confunde o diálogo com uma prática já reiterada de extrair propostas dos programas dos outros partidos e colocar essas propostas no seu programa de governo sem uma única palavra com os outros partidos da oposição. Isso não é diálogo, isso é plágio, isso não é diálogo, isso é monólogo, Sr. Primeiro-Ministro. Contudo, Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos aqui para servir os portugueses e não nos confundimos na nossa responsabilidade. Nós manteremos a nossa palavra, manteremos a nossa palavra. Mantê-la-emos hoje e no futuro. Seremos uma oposição responsável, firme e construtiva. Oposição responsável significa estarmos disponíveis para, de boa fé, construirmos consensos democráticos na política externa e europeia, afirmando Portugal na sua relação euroatlântica e no diálogo e afirmação da nossa relação privilegiada com os países da expressão oficial portuguesa. E pode contar com o PS para, no quadro da União Europeia, poder assumir o reconhecimento do Estado da Palestina como um Estado soberano. Na defesa acompanharemos o esforço dos 2% do Produto Interno Bruto para garantirmos os nossos compromissos de defesa europeus, defendendo que esse investimento deve resultar na constituição de um plano industrial militar capaz de mobilizar o Estado, de mobilizar o nosso sistema científico nacional, de mobilizar as pequenas e médias empresas, favorecendo uma economia competitiva e favorecendo a coesão territorial do país. Na segurança interna, contará connosco, Sr. Primeiro-Ministro, para pôr em prática a estratégia de segurança urbana, para pôr em prática a estratégia de proteção civil preventiva, para cuidar do planeamento civil de emergência, particularmente na proteção das infraestruturas críticas nacionais. Contará connosco, Sr. Primeiro-Ministro, também para a Justiça. Podemos ir bem mais longe do que os lugares comuns que estão no programa do Governo e enfrentar de uma vez por todas os desafios do setor, convocando todas as partes interessadas neste diálogo. E em relação à reorganização do Estado, pode também contar com o PS para construirmos uma administração pública mais motivada, mais mobilizada para a eficiência da despesa pública, a eficiência do Estado e a garantia de serviços públicos de qualidade em Portugal e nas comunidades portuguesas no estrangeiro. Mas bem sabem que o modelo da CRESAP, criado pelos governos da AD outrora, é um modelo que tem tido falhas. E é certo que, mesmo em minoria, houve uma tentativa de colonizar a administração pública com nomeações sem critério adequado. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a primeira pergunta que lhe faço é esta. Está o Sr. Primeiro-Ministro disponível para, em sede parlamentar, dialogarmos sobre a despartidarização dos lugares de chefia na administração pública? Eu estou disponível, nós estamos disponíveis. Sr. Primeiro-Ministro, seremos oposição firme. Seremos oposição firme na rejeição de todas e quaisquer políticas que tenham em vista.
Senhor Presidente. Está a parar o tempo, faz favor.
Senhor Primeiro-Ministro, seremos uma oposição firme na rejeição de todas e quaisquer políticas que tenham em vista colocar em causa ou desvalorizar o Serviço Nacional de Saúde, a proteção social e a segurança social pública e a escola pública, a cultura e o nosso sistema científico nacional. Afirmaremos uma alternativa política, porque somos um partido da alternativa política, que afirma Portugal como um país inovador, com uma economia competitiva baseada no conhecimento, com melhores salários, mais justa social e territorialmente. Senhor Primeiro-Ministro, é com esta clareza e com boa fé que lhe pergunto, com quem quer estabelecer o diálogo? É com o Partido Socialista?
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Já não se ouve, Sr. Deputado. Muito obrigado. Acho que foi audível a pergunta e, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro estará em condições para poder responder. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado José Luís Carneiro, queria começar por saudar o Sr. Deputado e desejar-lhe, nesta ocasião, uma boa campanha e, futuramente, tanto quanto prevemos, será assim que vai acontecer, um exercício profícuo na missão que vai abraçar de desempenhar as funções de Secretário-Geral do Partido Socialista. Quero-lhe também dizer que eu registo a predisposição para um diálogo político construtivo e responsável por parte do Partido Socialista, o que não nos inibe a todos de podermos confrontar ideias e posicionamentos. Aliás, o Sr. Deputado começou precisamente por fazer exatamente isto, ao anotar que o Governo não tinha entrado com o pé direito, e fez bem. Porque o Governo não entrou nem com o pé direito nem com o pé esquerdo, apesar do Governo jogar com os dois pés. O Governo joga com os dois pés, joga de cabeça e até para no peito quando é necessário. É o Governo polivalente que distribui jogo, que aproveita todos os elementos em campo, mas é um Governo que quer marcar golo. E é um Governo que quando vê um jogador... Quando vê um jogador assim mais molengão, não deixa de jogar na mesma para a baliza e, portanto, de atacar e de rematar para marcar golo, porque é isso que os portugueses exigem. É que sejamos consequentes, é que possamos construir as jogadas que fazem os golos entrar na baliza, que possamos aproveitar a disponibilidade de todos para sermos consequentes e não ficarmos apenas pela retórica política. Por isso, Senhor Deputado José Luís Carneiro,